Fala galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. Eu sou o Wilton Kiel, aqui de Austin, no Texas. E eu gostaria de agradecer demais, demais a todos vocês que estão aqui conosco, nos ouvindo também.
Oi pessoal, aqui é o André, minha segunda participação aqui no programa. Muito feliz de estar participando aqui. E Thanksgiving vegetariano é possível.
Sou eu, então, que vou ter que continuar essa história, né? Que é a Júnior, falando de Austin, Texas. É, eu tenho um olhar meio crítico pro Thanksgiving. Eu vou compartilhar com vocês hoje aqui algumas coisas.
Fala aí, galera. O Fernando. Tô de volta depois de duas semanas aí. Uma doente, uma de férias. Agora com um microfonezinho novo. E... cara, Thanksgiving é comida, né? E eu tenho marcas de Thanksgiving no corpo. Eu vou contar mais pra frente.
Tem alguém tomando alguma coisa aí, Batedeira Cash? A gente normalmente toma alguma coisa. Eu tô tomando um vinhozinho, como sempre. Eu quero saber, tem alguém me acompanhando aí ou tá todo mundo só na água mesmo?
Eu tava tomando uma Heineken Zero.
Opa, já conta.
Eu vou tomar água mesmo. Uma Heineken Zero, vou te falar.
O episódio da comida a gente já sabe, né? Que você nunca vai tomar.
Eu tô tomando Coca. Tomei remédio hoje pra dar sinusite ainda, então eu estou na coquinha ainda, fora da dieta.
Coca ajuda na sinusite, né?
Ajuda? Pô,
tomei remédio.
É verdade? Coca ajuda na sinusite?
Claro que não.
É Coca em pó?
Coca em pó.
Ai, caramba. Seguinte, galera, se vocês quiserem mandar e-mail pra gente aí, batedeiracast@gmail.com. Eu vou te falar, eu não li nenhum e-mail aqui porque ninguém nunca mandou uma bosta do e-mail. Nem os amigos que participam aqui podiam mandar um e-mail pra mim e fazer uma zoada, entendeu? Pra zoar com a gente, nem isso faz. Então, assim, manda um e-mail pra mim aí que eu tô precisando ler um e-mail aqui, cara. Tô precisando mesmo, entendeu? Tá difícil, não tem ninguém pra ler um e-mail. Manda um e-mailzinho que a gente lê aqui.
Fiquei sabendo que o Wilton gosta de receber nudes também dos amigos. Então manda nudes pro Wilton também.
Não, precisa não. A internet tá aí aberta, rapaz. É muito fácil achar nudes dos outros, né? E nudes que você tem interesse. Tá louco, velho. Thanksgiving é uma das principais celebrações do povo americano. Alguém tem alguma coisa aí pra dizer sobre Thanksgiving? Vocês querem falar sobre a história do Thanksgiving? Vocês querem falar sobre as comidas do Thanksgiving, sobre o costume americano? O que vocês estão a fim de comentar alguma coisa aí?
Eu posso comentar algo rapidinho sobre o consumismo americano durante o Thanksgiving e mais especificamente na Black Friday. Eu trabalhei no Walmart por 5 anos e nesses 5 anos eu participei de 5 Black Fridays lá. E é uma loucura. Quem já participou disso na parte de tecnologia sabe como é complexo para você se preparar para isso. E a grande maioria das pessoas, obviamente, não comemoram. As pessoas que trabalham, né, na tecnologia da Walmart, elas não comemoram Thanksgiving. Então, para elas, já é assim... Elas já abdicaram de trabalhar, aliás, de celebrar o Thanksgiving com a família deles. Então... É meio triste para eles, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito, muito empolgante de ver.
Entendi. É, porque se o cara tá ali na fogueira, tendo que resolver todos os problemas que podem acontecer por muito acesso a site, realmente o cara não tem o que fazer, não. O cara tem que estar lá trabalhando mesmo.
Tem que estar lá trabalhando. Tem gente lá, assim, os caras que são americanos mesmo, eles se sentem muito... Eles não gostam de trabalhar, assim, durante o Thanksgiving, Black Friday, porque para eles é muito importante. Para os demais, cara, pelo menos na época que eu trabalhava lá, tinha muito, muito, muito estrangeiro trabalhando na tecnologia, então para eles, tanto faz, né? Era mais um dia, ele ia trabalhar lá.
Eu queria falar uma coisa que eu peguei um dado recente. São consumidos nos Estados Unidos 46 milhões de perus no Thanksgiving. Nossa. E 50 milhões de pumpkin pie, que é torta de abóbora. 50 milhões de torta de abóbora.
São três tipos de tortas, basicamente, né, principalmente. Abóbora, maçã e a pecã, que é nozes. Eu prefiro a torta de abóbora, mas é uma escolha. Eu prefiro. Tá aqui, comprei antes de ontem uma tortinha de abóbora aqui pra casa. A tortinha de abóbora do Costco, na verdade, cara, um comentário à parte. Eu fui no Costco, que é uma rede de supermercado meio atacado, né, que tem por aqui. Brincando, devia ter mais de 200 tortas empilhadas. Assim.
Nossa.
E a pessoal e colocando. Cara, é muito grande, é muita oferta mesmo de torta. Impressionante.
Então, Júnior, é o seguinte, se são 50 milhões de torta de abóbora, e você está falando que também tem a torta de maçã e também tem a torta de nozes, nós estamos falando que é muita torta em comparação com a quantidade de peru, né?
Com certeza.
Porque são 46 milhões de peru. Cara, é muita comida. É muita comida. Tá louco.
É uma hora que esse momento gira muito, né, cara? Como o André tava falando, eu também, André, tenho essa experiência pelo PayPal, onde eu trabalhei, e que esse momento agora, lá, a gente não mexe uma linha de código. Eu não tô mais trabalhando lá, mas nesse momento, na verdade, em 30 de setembro, ele tem um congelamento, já não se mexe mais nada. É só esperando essa data de agora. E o Natal.
Tudo que, na verdade, é rede varejista barra financeira, passou 30 de setembro, freeze total até janeiro. Isso é normal, na verdade.
É uma normalidade para evitar alguma situação que cause uma interrupção do serviço, né? Mas é esperado, vamos dizer assim. Cara, mas falando de comida, eu acho que assim, é um abuso, cara. É um abuso. E o pior é que a gente entra nisso, né, cara? Querendo ou não, acaba entrando sobre essa celebração, que na verdade também é um feriado, que pessoas vão visitar as famílias, né? Se eu não me engano, cara, esse aqui é o maior pico de viagem também, de avião, que tem nos Estados Unidos, né? Maior que Natal.
Maior que Natal, é.
De pessoas voltando pra visitar os pais e ficarem juntos, né?
Deixa eu fazer um comentário que é o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, o Thanksgiving, ele é considerado uma data celebrativa, né, muito mais importante do que o Natal. Porque o Natal, você não separa a semana inteira para celebrar. Aquilo que o André estava falando, que o cara não quer nem trabalhar. E normalmente o cara, ele não trabalha bem. Os que trabalham, eles não trabalham realmente com gás a semana do Thanksgiving. A grande maioria das pessoas estão sempre relaxadas. Quem tem a opção de poder não trabalhar, ele não trabalha. Hoje, um advogado meu, é um cara que é uma parte de advocacia comercial, ele veio aqui que a mãe dele quer comprar piso, e aí ele veio aqui hoje. Aí falou, nós temos que entrar com a ação lá com aquele cliente lá que não tá querendo pagar. E ele pegou e falou assim, deixa eu passar o Thanksgiving na segunda-feira, a gente conversa e tal. Essa semana eu não tô trabalhando. Porque a mãe dele veio de outro estado pra cá, pra selecionar o piso e tudo e tal, passar a semana com o filho, né? E depois voltar para pro outro estado, de onde ela mora, esqueci o estado agora e tal. Então, esse é só um exemplo de que o americano em si, se ele tem a oportunidade de não trabalhar, ele não vai trabalhar. Aquele cara que tá lá, André, trabalhando lá no dia da Black Friday, ele tá ali, cara, contra gosto demais da conta. E a grande maioria que topa e fala, tá de boa e tudo e tal, é porque são os estrangeiros que estão aqui, entendeu? Que não tem esse costume. Mas o americano, o canadense... Aliás, o Canadá é celebrado em data diferente. Então, pro canadense também não faz diferença. Mas pro americano, ele não quer estar trabalhando. Ele quer estar com a família. É muito importante, né, cara? Exatamente. Muito importante pro americano.
Exatamente.
É tirado a semana praticamente inteira. São dois dias de feriado. Porém, tem a Black Friday na sexta-feira, que deixa de ser feriado. Porque tem que ter gente trabalhando para que possa ter gente comprando. Então, não tem para onde correr, cara. Cara, não tem pra onde correr. Mas realmente o americano prefere tirar essa data como um retiro mesmo, muito mais do que o Natal. O Natal, eles param por respeito a... Eu nem sei o quê, entendeu? Porque senão, cara, teria aula direto, entendeu? Na escola, né? Porque senão ele não estaria nem aí. Porque o Natal é assim, tem o dia do Natal e pronto, acabou. Aqui no Thanksgiving não, cara. Para na quinta-feira, para na sexta-feira, na quarta-feira, meio-dia, já tem muitas coisas que param. Tem coisa que nem abre já na quarta-feira. E tem empresa que fecha a semana inteira. Vai de sábado anterior, igual, por exemplo, seria sábado passado, até domingo da semana que vem. Paradão. É um feriadão mesmo. Por isso que é o maior número de viagens, como o Júnior comentou. comentou. Não tem pra onde correr, cara. Os americanos, eles curtem muito esse feriado. Quem sabe dizer um pouco da história por trás disso?
Olha, ela é bem contraditória, né, cara? Porque a história sempre é contada pelo lado de quem vence, né, cara? Então, assim, é difícil achar a história real de qualquer coisa. Mas se tem aí um relato, né, de ajuda mútua dos peregrinos, né, que vieram para os Estados Unidos, e eles estavam com... Eu aprendi essa história recentemente, a propósito, mas eu fui pesquisar depois mais sobre isso, e elas, essas histórias, mais ou menos, elas se convergem, né? Mas, como eu disse, uhum, tem fatos aí que a gente pode provar. Mas se fala muito dos nativos, né, os índios que ajudaram os peregrinos em uma determinada época, e eles celebraram, nesse período aqui, que é final de outono, começo de inverno, eles celebraram juntos a cooperação entre os nativos e os peregrinos. Uhum. Não vou entrar em detalhe sobre como que aconteceu, porque também de novo, o que aconteceu, o que é discutido até hoje é que logo depois, alguns anos depois, não se houve nenhuma retribuição.
Nem precisamos entrar nesse mérito, né? Mas, porém, eu acho que o que eu sei também é mais ou menos nesse sentido aí. São os peregrinos que estavam lá e eles não conseguiam, por causa da questão da região, né, que eles estavam, né, eles não conseguiam se preparar para o frio, que é aquela mesma coisa que volta lá atrás um pouquinho na celebração do... que a gente acabou de ter, gente. Como é que foi o nome que tem as festas fantasia?
Halloween.
É o mesmo motivo da questão do Halloween, que é a passagem entre se você não consegue ter, cultivar, né, e guardar para o inverno rigoroso que vem à frente, você morre de fome. E isso aconteceu na prática, né? Porém, os nativos, né, os índios americanos, né, os nativos americanos, já conheciam, né, viviam aqui antes, né, então já sabiam disso, eles ajudaram os peregrinos na preparação da plantação e etc, e colheita, e aí eles celebraram por 3 dias, né? Foram 3 dias e também não se sabe ao certo o que eles comeram, mas comeram muitas aves e algumas outras comidas também. E é uma celebração foi uma celebração de 3 dias e por isso que tem um pouco de importância, né? Claro que depois aí dizem, mas aí depois foi lá e matou todo mundo, né? Aquela coisa toda, mas isso também não tem jeito, a gente não tava lá pra saber, ano 1600 algumas quebradas, né? Algo assim do tipo. Então é bem por aí a questão do Thanksgiving. Mas o que incentiva o Black Friday, André, como você comentou, porque as duas coisas se misturam um pouco, chama de Black Friday, que é justamente porque, como termina o período de verão, né, e outono, onde tudo, todos os produtos que se mais consomem nessa época do ano, às vezes entram para a época de inverno, vão ficar sem vender e vão passar aí 4-5 meses em estoque, para depois, no ano seguinte, começar a vender de novo. Porém, no ano seguinte, pode ser que já está fora de linha, ainda mais a coisa tecnológica e tudo e tal. Então, chama Black Friday porque as empresas que estão no vermelho ou que estavam no vermelho faziam uma promoção dos produtos para que pudesse desovar o estoque. E é por isso que chama...
O nome Black Friday não é por causa disso. Quem deu o nome de Black Friday era uma... Tinha isso daí, realmente... Só que o nome foi dado pela polícia das cidades, porque era quando normalmente a população se empolgava muito e aí tinha aquelas puta fila, puta tumulto, e aí era chamado de Black Friday pela polícia norte-americana, como um dia, a sexta-feira negra para eles.
Então aí já é uma questão de ter mais de uma história, porque isso aí você tá contando que as pessoas faziam muita fila, aquela coisa toda?
Não, não só da fila, né, é pela muvuca em si, né,
E a muvuca era gerada por causa do desconto. E a muvuca era gerada por causa do desconto. Então, o que eu estudei é porque, assim, era antes, o cara não tinha o que fazer, então eles precisavam fazer uma promoção, então começaram a fazer essa coisa para poder as empresas entrarem no black. Que aqui não se fala azul e vermelho. No Brasil a gente fala azul, né? Ah, a minha empresa está no azul, né? E aqui a gente fala, a empresa tá no preto. Ou tá no vermelho ou tá no preto. Porque aqui eu acho que o pessoal não usa caneta azul, né? Usa caneta preta. As canetas aqui são. Não, tem azul também. De qualquer forma, mas então são duas histórias, Fernando, tá vendo? Você tem um conhecimento que diverge um pouco do conhecimento que eu tinha quando eu estudei sobre na questão de Black Friday há um tempo atrás. Isso não estudei agora, isso é uma coisa de alguns anos atrás que eu dei uma pesquisada sobre isso. E aí era isso, né? Era Black para poder as empresas entrarem no nosso caso brasileiro, entrar no azul, sabe? No Brasil a gente deveria chamar de
Sexta-feira
Blue
Azul.
Friday. É, ou Sexta-feira Azul. O certo seria a gente traduzir para Sexta-feira Azul. Só que no Brasil não faz muito sentido, porque agora é que vai começar a nova coleção, né? Que é a coleção Primavera-Verão.
É.
Entendeu? No Brasil não faz sentido o Black Friday. Mas sentido nenhum mesmo. Né? Aqui faz sentido, porque aqui realmente, né, a coisa muda completamente. Então... Mas é interessante saber que tem esse lado aí, esse outro lado aí também da muvuca, de pessoas e tudo e tal, e acaba sendo uma coisa, né, pro policiamento, acaba sendo difícil, né, pros policiais. Quero falar assim, o que vocês gostam da comida? Qual é a comida do Thanksgiving que vocês gostam?
Cara, se eu puder começar aí, o lombo do Leocir, que eu comi uma vez, foi sensacional. Mas eu gosto muito do presunto americano que tem aqui, cara. Putz, é uma época que eu gosto, eu como bem, viu? Época do final do ano é quando eu como, normalmente eu como bem. Engraçado que, na verdade, assim, eu como bem aqui nos Estados Unidos. Não gostava muito do que fazia no Brasil, não, dos peru do Brasil. Não sei se é porque a comida aqui é mais gordurosa, mas eu gosto de comer presunto.
Eu não tinha opção de comer peru quando era criança, assim, era mais difícil de chegar. Então, assim, a gente comia muito porco, né? Porco é uma carne normal, assim, e acaba sendo muito gostoso. Quem souber fazer um porco bem, bem gostoso, né, assim, temperadinho. Ultimamente, meu pai fazia muito carneiro, e eu tô tentando me aproximar e fazer um pouco mais de carneiro. Vamos ver.
Carneiro é bom, cara.
É, nesse ano eu vou fazer carneiro, vamos ver o que vai acontecer. Mas, não, mas vamos chegar lá, a gente vai chegar lá, André, fica tranquilo, a gente vai chegar lá. Aí, fala você agora, a gente vai chegar em você.
Ó, eu não gosto da comida aqui do Black Friday, cara. Ou do Black Friday, do Thanksgiving. Eu já tô no Black Friday. Eu fui postar aqui o que o Rodrigo comentou sobre Black Fraud. Cara, eu não consigo gostar do peru, do presunto. Tanto que todo ano que a gente faz Thanksgiving juntos, eu sempre me proponho a levar uma costela de porco. Porque é o que dá pra comer, velho. Porque, sem brincadeira, eu não consigo comer as outras carnes, não. Eu acho muito ruim o sabor. O tempero, a secura da carne é muito ruim. Eu não consigo, cara. Não consigo gostar de jeito nenhum. Eu gosto do resto. Eu gosto ali de estar junto. Eu gosto do bate-papo. Eu gosto da birita. Eu gosto da parada toda, né? No Thanksgiving. Eu gosto, curto essa parte de agradecer. Eu acho que isso é muito importante. Gratidão, eu acho que é uma coisa que é muito importante na vida de todo mundo. Porém, eu gosto, entendeu? Eu curto isso. Mas a comida não consigo, não, cara. Não consigo, não.
Mas você tá falando mais daqueles molhos que vão assim em cima de peru, ou daqueles molhos de cranberry. Ah, cara, uma combinação uma vez
tudo
por ano.
É. Mas é que tá, pra que eu vou comer uma vez por ano uma coisa que eu não gosto, velho?
Ah, não. A opção uma questão é tradição, né? A outra é o que você pode fazer, por conta.
Eu concordo que eu tinha muito isso do Natal, cara. Quem me conhece sabe que eu não como fruta, né? E, cara, minha família gosta de colocar fruta, tudo quanto é coisa no Natal, cara. Tinha uma raiva daquilo. E, cara, eu...
Uva passa no arroz.
Passava fome. Puta, é isso aí. Colocava maçã na salada, e na salada de batata, e não sei o quê. Cara, tinha uma raiva disso daí. E aqui não tem, assim, tem esses molhos que vai em cima das carnes, mas não tem aquele negócio da fruta, né? Então acho que é um pouco disso que eu gosto de aproveitar. Mas vou falar, viu? Ó, o presunto, o ham, né? Com a farofa do Leocir, eu posso passar meses comendo.
Então.
Você vê que eu já fiz o lombo, a farofa. Bora, chegou.
Cara, André, o cara cozinheiro. Agora eu quero saber o seguinte, da parte vegana, que o André, ele curte... Né?
Vegetariano, né? Vegano é mais radical, né?
Vegano é radical, não dá.
Mas não dá pra fazer vegano? Thanksgiving?
Deve dar. É mais difícil, mas deve dar.
Na verdade, vegano fica tudo bem mais difícil.
É.
Tá, qual que são os pratos vegetarianos?
Olha, muita gente não gosta dessas, se chama de fake meat. Esses Beyond Burger, Beyond Meat, Impossible Meat, não sei o quê. Aqui em casa a gente gosta.
tá? Ela chega, o sabor chega bem próximo ao sabor de uma carne. É lógico, você tem que fazer um monte de concessão. Nunca vai ser igual um bife de carne mesmo, nunca, né? Uhum. Mas parece uma carne moída, tá? Então, você consegue fazer pratos que são a base de carne moída. Por exemplo, um bolo de carne, meatloaf, né? Bem recheadinho, com bastante stuffing, com bastante... Qual que é o outro que eles põem em cima? Um molinho, gravy. Você consegue botar, fazer um prato desse, que fica saboroso, se aproxima muito do tradicional prato que se serve em Thanksgiving, né? Com stuffing, com gravy, com carne, que você olha ali, corta e come. Isso é o que a gente costuma fazer. Tá? Tem outras opções, mas eu também, tipo, a gente não olha muito. Outra concessão que a gente faz, pelo menos aqui com a gente, tipo, ah, tá bom, você não vai comer carne vermelha, não vai comer carne, mas come peixe. O que vai comer? Come peixe. Né? Faz um peixe bem assado, bem gostoso, com bastante molho, com bastante... até com uma farofinha do lado. Fica uma delícia, cara. Fica uma delícia. Então é assim, dá pra fazer, é óbvio, nunca vai ser aquela coisa cheirosa, gostosa, que nem, né, um presunto, um lombo, nunca vai ser, óbvio. Mas chega bem próximo a isso. E a gente também acaba dando uma caprichada nas guarnições, né? Que é aí que... É, pra também não ficar sempre ali olhando o prato principal. Então, um arroz bem feitinho, bem gostoso, uma salada bem feitinha, bem, né? Eu gosto de salada com crunch, né? Cheia de coisinha pra ficar, né? Fazendo aquele crunchiness, né? Então, dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Não é uma...
No ano passado, não é um suprimento. No ano passado, a gente passou na sua casa, né? O Thanksgiving.
Eu acho que foi.
Que era... Tava na pandemia, aí tava todo mundo intocado. Isso. Eu era o único que tava de mais risco, porque eu tava com...
Exatamente.
Eu nem tava com a loja ainda, porque eu tava em casa, porém eu tava atendendo cliente. Eu
abri
a loja.
Alguém levou carne? Eu não lembro.
Eu levei a costela.
Levou a costela.
Eu levei a costela, que eu sempre levo. Porém, eu comi dessa carne, tipo a carne moída que você comentou. No meu paladar, eu sinto... ela tem um pouco gosto de carne, parecido com carne. Porém, eu sinto ela como se fosse um... Imagina assim que a pessoa fez uma carne moída, mas temperou com muitos temperos diferentes.
Isso. É o que eles fazem mesmo.
Tipo, em vez de colocar só um salzinho e alguma ervazinha, alguma coisa assim do tipo, colocou muitos tipos de spices, de temperos diferentes, né? É. De iguarias. Então, isso é que eu sinto. Né, quando eu como as comidas que vocês fazem. Eu já tive a oportunidade de comer algumas vezes, né? Não é ruim, eu não acho ruim, não. Mas eu até acho que é mais gostoso do que o presunto do Thanksgiving, pra te falar a verdade. Entendeu? Porque eu não gosto do peru e do presunto do Thanksgiving. Todo ano eu pego uma fatia lá e como. Mas, cara, se eu não jogar uma pimenta em cima, sei lá, um azeite, uma maionese... ketchup, uma mostarda, não desce não, cara. Para ali na garganta.
E vamos ser bem honestos, né? Eles põem esse monte de tempero pra disfarçar talvez o gosto, né? Ou tal, pra, sei lá, porque o gosto daquilo lá em natura não deve ser bom, né?
É proteína, mas teoricamente é proteína, né?
É proteína, mas eu tô dizendo, o gosto não deve ser bom. Por isso que eu acho que eles socam tempero ali mesmo, que é pra você, tipo, ter essa reação que você falou, né? Você... come o negócio, parece que é carne, mas você sente tanto tempero que eles jogam ali em cima que você fala, ah, tá bom, é carne, beleza, faça com carne.
Entendi. Mas eu acho que se botasse um pouquinho mais de tempero, se eu jogasse um pouquinho mais de sal, porque a proteína, teoricamente, ela é doce, né? Já resolveria o problema. Não sei. Bom, de novo, eu não sou cientista de comida e alimentação para poder saber como é que é a fórmula dos caras, mas é interessante.
Eu tenho até uma história engraçada. No primeiro Thanksgiving que a gente fez aqui em casa... Você tava, né, Leocir? Você, o Leocir e o Wilton tava aqui em casa. Fui virar o presunto no forno, me queimei aqui. Tem a cicatriz no braço aqui até hoje.
É verdade. Sacanagem, velho.
Esse era o crunchzinho do nosso Thanksgiving, André.
Tem a taturana no braço aqui até hoje, aqui, graças ao presunto.
Aí, ó.
É. Vou falar para vocês. O negócio é muito interessante. Eu gosto da celebração de estar com os amigos e você tá poder tirar uns dias também para descansar, né? Mas no final é... A gente não viveu nessa cultura, pelo menos para mim, assim, não vivi, não tem essa...
Isso não remete ao passado, não traz nenhuma memória, entendeu? É, pra gente é simplesmente, já que tem um feriado, vamos participar. Exato. Não é verdade? Porque assim, se a gente for comparar com o nosso costume brasileiro, exatamente o que se faz aqui no Thanksgiving é o que a gente faz no Natal, né? Então os caras falam assim, como é que é o Thanksgiving americano? É o Natal brasileiro. Com a diferença que o Natal brasileiro são duas semanas de... digamos assim, de entravamento, né, para comércio, etc., porque você tem lá uma semana de 2-3 dias pro Natal e segue com uma semana de 2-3 dias porque vem o Réveillon. Então, se você colocar na comparação mesmo, para poder as pessoas, para os brasileiros entenderem o que é o Thanksgiving americano, é exatamente o Natal brasileiro. Né? Não muda absolutamente nada. Claro que aqui o cara não tem a missa, né, mas o costume, assim, em juntar a família toda, comer pra caramba, aquele monte de comida, orar, fazer uma oração, rezar de alguma forma. Isso tudo é o que o brasileiro faz, é o que a gente faz no Brasil, entendeu? Então é exatamente a mesma coisa. Eu não vejo diferença nenhuma. Claro que tem uma coisinha ou outra, que é a... Né? Dependendo se o cara for católico, o cara vai pra missa. Se o cara for de uma outra religião lá, vai pro culto, entendeu? E aqui o cara não vai pra nada disso. O cara é família, o cara começa a fazer a comida, sei lá, de manhã cedo, pra que de noite ela fique pronta e tal. E é o que a gente faz no Brasil. Quando a gente vai fazer Natal no Brasil, por exemplo, eu e meu primo, Jojo, a gente começa 8 horas da manhã, preparar a comida e tal, que vai ser... que nós vamos comer 11 horas da noite, entendeu? Só que aí no Natal a gente também tem algumas brincadeiras, né? A gente tem o negócio do amigo secreto, esse tipo de coisa. Que aqui não tem, aqui é uma coisa bem séria mesmo e é simplesmente ficar em família.
Agora entrando um pouquinho no Black Friday, vocês se preparam durante o ano pro Black Friday?
Comprar?
Tem gente que se prepara pra comprar, Se preparam, vocês planejam?
Eu me planejo. Inclusive, eu tô falando aqui com você, você deve estar vendo a minha cara ficando branca assim, ó. Tá vendo?
Ele tá em algum site.
Eu tô alterando aqui, eu tô entrando, eu mudo de tela e vou ali no pra ver o que tá acontecendo na Black Friday. Eu tenho algumas coisinhas na minha lista esse ano. Eu já fui na loja lá mesmo, no calor da batalha ali. É muito interessante, cara. É uma zona, tá? É uma zona.
Você passou a noite na fila?
Não. Nunca tive esse desprazer, mas já entrei em loja muito lotada, mas muito lotada mesmo. Pra tentar ver o que tinha lá e tal. Fui pegar, peguei coisinha pouca. Mas já me preparei, já comprei muita coisa.
Você rindo que ele tá com um cara que sempre faz isso.
Não, pelo contrário. Eu não vou negar que eu tô procurando também algumas coisas, mas eu tô procurando o que eu não perdi. É uma coisa que minha avó falava assim, o que você tá procurando aí, cara? Você perdeu alguma coisa? Não, não perdi nada. Não tô precisando de nada.
É isso que é o problema.
Você fica lá, achei. Achei o quê, cara? Não tô achando, procurando nada.
É verdade. Eu teve um... Assim que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, eu peguei e fui no Walmart, né? Na Black Friday. Eu falei, não, vou esperar pra comprar um monitor na Black Friday, né? Então eu fiquei trabalhando só ali no laptop e tal, né? Não comprei um monitor extra enquanto eu estava esperando a Black Friday. Daí, cara, eu tinha uma TV de 50 polegadas e eu falei assim, e barato, $150. Eu falei, caraca, tá muito barato isso aqui. Peguei, comprei, 11 horas da noite. Levei pra casa, testei, funcionava como monitor. Falei, bom, essa aqui vai ser, em vez de ser a TV, vai ser o meu monitor. Se eu voltar lá pra 2 horas da manhã, tava eu no Walmart comprando a mesma TV pra poder ter como TV em casa. Entendeu? Então eu fiz isso. E no ano seguinte, por curiosidade, eu falei, deixa eu ver quanto é que tá aquela mesma marca, aquela mesma TV. Tava $200, não tava... A Black Friday do ano seguinte, 2017... tava $200, não tava os $150 do ano anterior, e era a mesma TV, não era assim, modelo 2017, era o mesmo modelo, entendeu? Era mesmo tudo, é uma TVzinha de LED, fajutinha, que não tem nada de smart, nada, 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 nada. Falei, caraca, esse Black Friday desse ano aqui, essa TV eu pensei que ela estaria tipo um 100zão. Não, tava mais caro. Eu pensei, pô, a TV velha, né, de um ano já, né? Mas não, tava lá um pouquinho mais caro.
Tem coisas que são realmente Black Friday, né? Tipo, os caras abaixam mesmo o preço.
Foi uma oportunidade, talvez um lançamento dessa TV, eu não lembro.
É que normalmente é mais TV, né? Mais eletrônico que eles trabalham no Black Friday, né?
É, o Rodrigo colocou aqui o comentário que nós estamos ao vivo, né? A gente grava ao vivo no YouTube. Então, se você quiser seguir a gente lá, só procurar por Batedeira Cast no YouTube. O Rodrigo mandou um comentário aqui. E a Cyber Monday, que é a virada na segunda-feira? Também tem isso, porque aí o Cyber Monday é só coisas eletrônicas, né?
Não, o Cyber Monday são compras online.
Ah, compra online. Não é online. Produtos eletrônicos, é simplesmente online.
Não, é
produtos
eletrônicos, são compras online. Então a Amazon, o site da Best Buy, o site do Walmart, certo, André?
Certo.
Você que era do Walmart.
É, mas o negócio da Cyber Monday, ele já perdeu um sentido faz muito tempo, porque no começo dessa história de Black Friday, todo mundo ia para a loja, né? Não era forte o e-commerce. Então, eles inventaram esse Cyber Monday para dar um gás no e-commerce, né? Então, eu falo assim, olha, na Black Friday as pessoas vão para a loja e aí, quem não quiser ir para a loja, compra online, né? Hoje, cara, Black Friday é tudo online. Tudo online.
É verdade. Você pensar,
então não faz
o Black
mais
Friday,
sentido ter Cyber Monday.
É tudo igual. O cara ia na loja comprar e aí, muitas vezes, o cara não conseguia ir na loja. Tava muito cheio. Aquilo lá que o Fernando comentou, que você também comentou. Né? De estar muito cheio, de dar confusão, e você foi na muvuca lá. Então, às vezes, você vai e não encontra o produto, porque já acabou na prateleira, já zerou, você não consegue comprar. Então, os caras inventaram o Cyber Monday, que era para dar uma segunda oportunidade para aqueles que não foram na sexta-feira comprar online, e também com isso realmente fortalecer o comércio eletrônico, né? Como o Fernando colocou ali.
Exato.
É realmente interessante. É perder meio que o sentido mesmo. Eu, por exemplo, foi o ano passado, mas eu acho que uns 2 anos atrás, eu dei uma olhada também para ver no Cyber Monday se estava acontecendo alguma coisa. Cara, bicho, eu nunca mais vi realmente promoção igual daquela dessa televisão que eu comprei, os 2 televisores que eu comprei. Não vi mais, cara. É tudo a mesma coisa. Eu acompanho o preço durante o ano inteiro. Quando chega na Black Friday, tá o mesmo preço.
Não, aquela também que você falou para mim, aquela do aspirador, daquela que limpa o chão, que você pagou $40.
No mesmo dia. É. No mesmo dia.
O negócio que você não consegue achar por menos de 120 hoje.
Não acha. Ele é um aspirador. Na verdade, não é um aspirador, ele é um negócio de lavar carpete, né? E eu achei que era um aspirador. Falei, pô, um aspirador desses em pé por $40, vou comprar. Peguei, botei a caixa no carrinho, né? Cheguei em casa, desmontei e falei, olha, essa porra aqui tem um negócio de botar água dentro. Não li direito, cara. Me ferrei. E eu usei muito e uso até hoje aqui, entendeu? Uso até hoje, cara. É uma das melhores coisas que eu já comprei na minha vida por $40, cara. E não acha mais nesse preço. Eu dei uma sorte, 2016 foi a melhor Black Friday que eu já vi na minha vida, cara. Foi melhor. Comprava churrasqueira por $15, entendeu?
Nova?
Nova. Só que não daquelas churrasqueiras a gás, mas churrasqueira carvão, que custa $45, $50. Eu não acreditei. Essa foi a Black Friday que eu precisei comprar as coisas que eu tinha acabado de chegar, não tinha nada. Dei muita sorte. No ano seguinte, eu olhei pra ver e falei, vou comprar mais umas coisas, né? Aí eu fiquei até assim, não, vou comprar quando o preço subir, porque o preço não tá bom.
Exatamente. Quando você precisa, você não tá preocupado com uma coisa de altíssima qualidade, você precisa de algo, né?
Uhum.
Aí então você vai, quero comprar uma televisão. Você com certeza vai achar preços ótimos de televisão esse ano. Mas aí no próximo ano você fala assim, rapaz, acho que eu queria uma QLED. Eu acho que eu queria uma. Aí você vai subindo, né? E aquilo ali, meu amigo, ali que já corta ali e fala, ó, você não é mais o nosso cliente Black Friday, amigão. Você já sai daqui.
Não entra.
Você entra ali na outra portinha e compra o.
Não entra nem a pau na promoção.
Não entra, esquece isso. Daqui a 10 anos a gente vai ver. Uma QLED, umas coisas desse tipo. Mas, enfim, é algo para se buscar, né? Eu tô num estado de graça, vamos dizer assim, que não me sinto, esse ano, não preciso de nada. O que eu precisava era comprar um teclado e comprei ontem. Já chegou.
Ô, Júnior, mas é. Pô, e aquele, esse aspiradorzinho automático que também já passa o pano e volta. Só para explicar, né, que foi do podcast da semana passada, que a gente falou sobre limpeza. O aspirador, que custa lá caríssimo, ele é um aspirador, ele se limpa sozinho, ele volta para a base, aí a base tem um negócio que já limpa ele. Então, tem um que vai lá e limpa a casa e volta, e você, quando ele tá cheio, ele para de funcionar. Você tem que ir lá e limpar. Aí tem um, mas ele volta para recarregar a bateria. Tem esse, que é o mais caro, ele volta para a base, se limpa. É, e ele é aspirador e passador de pano.
E passador de pano, é mopzinho.
É.
Só que eu hoje falei a história, né, cara? Com criança
quando
em casa...
Quando é que vai no Black Friday?
Não, meu, com criança em casa, isso aí pode estar até de graça, cara. Ele vai quebrar aqui em casa. Ele vai quebrar, não vai funcionar. A quantidade de coisa que tem no chão, que fica no chão, tem que colocar um algoritmo 3 vezes mais esperto para limpar essa casa.
Processar no...
Não, mas é... O Rumba, né? Ou tem um outro que chama Jet, não sei se é o nome. É, mas tá no plano. Mas aí eu tava vendo, mas aí que tá, aí entra um problema sério, que é sobre o tempo que você vai gastar para investigar por que que aquele produto tá no Black Friday. Porque você sabe que tá saindo um outro novo. Então o que que você tá comprando, na verdade, não é o último modelo. Tá? Esquece isso. Você tá comprando um modelo que ficou para trás.
De alguma forma obsoleto. É.
Então, assim, por uma questão de talvez 100, 200 dólares, você vai deixar de comprar o último modelo para comprar o modelo do ano passado. Cara, nada a ver. Acho que é a mesma coisa do lance de GoPro. Já tem GoPro 10, eu acho. É isso?
10.
Isso vai encontrar na Black Friday agora. GoPro 8, GoPro 9, preços ótimos. Vale a pena? Com certeza. Se alguém quer, eu, assim, pô.
Tá aqui, ó. A minha 8, ela tá aqui, ó.
As features são muito pequenas, assim. Eu sei que você tá no último estágio de gravação de filme de aventura, que você precisa de uma GoPro 10. Sei lá. Então, assim, vale a pena. Tá aí uma coisa que eu não tinha pensado. Eu acho que eu vou ver isso aí, cara.
Então, um aspirador, se tiver num preço. Porque, assim, é aquela história, cara. Nem tudo você precisa comprar a última geração. Nem tudo. Porque depende daquilo que você tá precisando. Se você tá... Ah, eu tô montando uma estação aqui para eu jogar videogame online, quero ter uma placa de vídeo massa, quero ter, sei lá, uma internet bacana, aí você já vai comprar o cabeamento também, porque é muito melhor no cabo do que o wireless, entendeu? E aí você vai, aí você espera a Black Friday porque você quer comprar um negócio bacana. Porém, talvez não nem valha a pena esperar o Black Friday, porque não vai estar com desconto aquilo que você quer comprar, porque você quer comprar o top de linha, no momento. Agora, vamos supor, o cara tá querendo uma TV... Uma Smart TV. Tem muitas Smart TV. Tem Smart TV aí que lançou, sei lá, em 2019, certo? Que agora, talvez, ela vai entrar na Black Friday, porque tá entrando uma Smart TV mais... Essas... Você falou aí o nome aí, que eu nem sei o nome. Como é que é o nome aí que você falou, Júnior?
Ah, meu, é QLED. Mas tem
QLED.
Já tem outros aí.
Então, essas QLED aí, com a tela curva, aquele negócio todo, essas aí não vão entrar, bicho, no desconto. Mas se você tá querendo só uma Smart TV... Que tenha lá, você não precisar ter uns aparelhinhos e anexar ali, cheio de cabo mostrando, simplesmente a TV ligar na tomada e ela mesmo já liga na internet, aquela coisa toda, você vai conseguir achar.
Porque todo mundo só assiste a Globo, né, BBB e a Fazenda, né? Por que você vai querer uma TV dobrada ali, redonda? Cara,
pra ver a cena da piscina, porra. Pra ver a cena da piscina, né? Aquela...
Ah, sacanagem. Não, mas é verdade, é verdade.
Não, mas eu preciso comentar que a minha irmã, ela fez um investimento que tá mexendo com o meu coraçãozinho. Ela comprou uma TV de 86 polegadas.
Nossa.
Pra ver Big Brother.
É, assim, eu vi um negócio ontem.
Ô, Fernando, o Frozen deve ficar bonito numa TV grande dessa, né? Você vai ver muito, né?
Fica, a gente assistiu Carros ontem.
Carros? Aí, ó.
É. Cara.
Não, eu já te falo, você compra uma TV dessa, aí você fala, pô, tá desperdiçado, vamos comprar um PS5. Aí você, pá!
Mas a TV daqui de casa, se não fosse a minha crise do ano passado do visto, ela foi o investimento inicial pro PlayStation 5.
Olha aí. E aí, o que, que adiantou?
Pergunta se comprou o PlayStation 5.
Não, eu coloquei um PlayStation, comprei uma televisão no passado. esperando o PlayStation 5. Aí saiu o PlayStation 5, falou, não, mas a... aí eu realizei que eu tinha comprado uma televisão meia bomba. O PlayStation 5 tá aqui e a televisão tá aqui, ó.
Tá aqui embaixo.
Aí você fala, pô, não, cara, a televisão só entra aqui em casa agora depois que vai quebrar. Tem Black Friday,
eu acho...
que vai me convencer a fazer nada.
Mas eu, assim, eu acho que se você me pagasse, a TV quebra. Eu faço, não, ou melhor, não precisa pagar, não. Eu faço de graça pra você. É só você piscar o olho. Pisca o olho. Tá bom. Final de semana eu vou te fazer uma visita.
Ó, é por isso que o Thanksgiving, essa situação bem aí, ó. É, vamos supor, o cara vai comprar a TV no Black Friday e o PS5 na Cyber Monday. É por isso que o Thanksgiving é na quinta-feira. Porque.
Pra dar muito tempo pra o cara comprar, né?
Não, você agradece na quinta-feira e tal, parará. Aí chega na sexta-feira, você compra a TV, achando que é a TV fodástica. Aí quando você vai na segunda-feira, pega o PlayStation. Aí terça-feira já é o Curse Tuesday, né? É o dia do xingamento. Eu comprei a TV errada. Entendeu? Caraca, bicho, é sempre assim. A gente tá sempre... Eu falar, tinha uma época que eu fazia... Eu botava... Arrumava o som do meu carro, né? Pra participar de campeonato. Aquela época de faculdade. Bicho, 3 vezes que eu fui no campeonato, uma vez eu fiquei em 40º. A outra vez eu fiquei lá em 35º. Entendeu? A outra vez nem lembro. Eu falei, cara, esquece. Aí eu achando que... Pô, agora não. Agora eu vou pra ficar entre os 10. Sempre tem um negócio melhor. Entendeu? Então, bicho, por mais que você compre o melhor, na semana que vem sai uma outra parada melhor. E aí você já se lascou, você comprou um negócio não tão bom assim. É a história da vida.
Agora, voltando ao assunto de Thanksgiving, algum de vocês já passaram Thanksgiving na casa do americano, assim?
Não.
Eu passei uma vez, 2 vezes. E é interessante porque se você acha que o americano janta cedo, no Thanksgiving ele janta mais cedo ainda. Então, tipo, 5 horas da tarde ele tá servindo o prato principal. Só que, cara, você chega lá, sei lá, 2 da tarde, 1 da tarde. Eles começam, né? E já começam com as entradas, com não sei o quê, com aperitivo. E não para. Aí quando chega 5 da tarde, primeiro, você já tá lotado, você já comeu tanta entrada. Aí os caras vão lá e tumba! Enche a mesa com coisa. Você come lá, faz a oração, tudo. Desculpa, faz oração, depois come. Acabou, cara. No máximo você vai tomar um digestivo ali fora e acabou, vai cada um pra sua casa. Então, tipo, 7 horas
não
da
fica
noite...
Até tarde. Não fica até tarde.
7 horas da noite acabou tudo. Já tá todo mundo de pijama, quase indo dormir.
Eu não passei Thanksgiving na casa de um americano, porém, eu já passei na casa de um brasileiro que mora aqui há 35 anos. Quando ele conversa comigo, pra você ter uma ideia, ele fala metade português, metade inglês. É mais fácil para ele falar em inglês, que tá 34, 30, 35 anos nos Estados Unidos. Então, a gente passou o Thanksgiving na casa dele. Porém, ele serviu a comida às 6 horas da tarde. E foi aquilo lá também. A gente tava saindo da casa dele 9 horas da noite, a gente saiu da casa dele. Um pouquinho antes de 9.
Mas o que reza, André? Pai Nosso?
Não, faz uma oração de agradecimento, assim, meio que no improviso.
O chefe da casa, normalmente, né? Isso. O chefe da casa, ele faz uma oração agradecendo todo mundo e tal. E depois outras pessoas. E se você olhar o certo mesmo de como é a cultura americana, né? Faz o chefe da casa faz a oração e faz o agradecimento. Aí depois começa na sequência. Não sei se é do lado esquerdo dele que começa e roda a mesa inteira, todo mundo dizendo o que, que eles são gratos. Então, isso acontece realmente. Isso eu vi lá acontecer. O André deve ter presenciado isso lá nos americanos. E é desse jeito mesmo. Porque, assim, tava eu de brasileiro, tinha mais algumas pessoas lá. O cabeleireiro, um amigo nosso aí também, que tava lá nessa festa. E mais a grande maioria da galera era americano. Tradição, sabe, ferrenha mesmo. Desse nível mesmo. Assim, todo mundo falando que eles eram gratos. E só pode comer depois que fizer a oração. Tem uns belisquetezinhos, queijinhos, presuntinhos antes, mas o prato principal que você vai lá e faz aquele pratão, né? Não vou nem contar que a minha filha vomitou na cama do cara, que ele fala, tá cansado, mas fala, põe pra dormir lá. Ela foi, bicho, vomitou na cama do cara.
A Lili,
nunca mais o cara, a Lili, nunca mais me convidou pra ir na casa dele. Ai, bicho, deixa eu te falar, bicho, ela nunca passou mal com comida, mas de jeito nenhum, mas ela correu tanto. Quando parou, que o sangue esfriou, não sei, bicho, o que deu nela lá. Vapo. Ela era novinha, ela tava 2 para 3 anos de idade. 2 anos, é, porque ela faz 3 anos no final do ano, ela tava com 2 anos de idade, quase 3. Mas é... O meu primo que fez um comentário aí, que eu postei agora, né, ele morou nos Estados Unidos muitos anos, né, e ele gosta dessa data, né, americana. Ele realmente gosta bastante porque ele vê a importância que o pessoal dá para a família, mesmo sendo um povo que a gente tem aquela impressão que o cara não é muito família. Porque quando dá 17, 18 anos de idade, o pai já quer que o filho saia de casa, né? Vai morar com o outro.
É isso aí.
Porém, é a data que reúne a família, né? Que realmente traz de volta, né, pro seio da casa, né? Da mãe, etc. e tal, né? Os familiares e tal. É interessante. Mas é isso, né?
É, uma outra coisa que a gente tá falando sobre os produtos, voltando rapidamente na Black Friday, né? É que... A gente acha que no Brasil tem lá, como alguém comentou sobre a Black Fraud, né? Cara, aqui também tem a mesma coisa, cara. Às vezes o produto sobe o preço durante algumas semanas antes do Black Friday, e de repente volta, você vai ver lá esses aplicativos igual o Honey, que permite você ver a evolução do preço, né? E aí cai na mesma no preço que estava algumas semanas atrás. E outras empresas, marcas, né? Premium, como a Apple, pô, ignora, cara.
Completamente.
Ignora, fala, não é pra mim. Esse tipo de coisa não é pra mim. Então, às vezes eu vejo alguém perguntando, pô, vamos comprar um iPhone aí no Black Friday, meu.
Compra agora e financia, velho.
Você pode comprar 2 gerações anteriores, talvez tenha desconto. Agora, a geração atual não vai ter, óbvio que não vai ter.
Não existe, cara. É muito complexo. Os caras não querem aliviar.
É o famoso, compra pela metade do dobro, né?
Isso aí. Olha, esse ano eu vou de novo na loja do Walmart, que o ano passado eu fui, peguei coisa boa. Esse ano eu vou de novo. Na minha listinha, eu quero comprar uma coisa só. Tá na minha listinha. Que é uma bateria de celular, carregador de celular, né? De 20 mil miliamperes, não sei o quê. Por $12, tá muito barato. Tá muito
compra
barato.
Dois.
Eu vou comprar uns 2 ou 3, porque eu acho que vai faltar luz em fevereiro. Eu acho que nós vamos ter blackout. E eu vou precisar do meu celular bem carregadinho. Então eu já tô comprando, me antecipando a merda que vai dar. Eu quero isso e ver se vai ter disco de vinil barato lá. O ano passado tinha disco de vinil, qualquer disco de vinil na loja por $15, o que é muito barato.
André, vamos se você comprar essa bateria, compra uma pra mim, por favor.
Eu vou comprar, cara, porque tá muito barato.
Porque 20 mil, não, cara. Eu tenho a minha de 10 mil aqui, eu consigo dar umas 20 recargas de celular nela.
Então, é 20 mil. Então, da minha listinha da Black Friday desse ano, era isso e o computador que eu comprei já, que eu tô instalando aqui, só, mais nada.
Eu não tenho nada na minha lista, eu tô igual o Júnior. Não tem nada na minha lista.
Mas sobre essa loja, essa loja do Amar, você tá falando, loja online, né?
Não, vou na loja física. Vou na loja
não,
mesmo.
Física. O bom do Walmart aí no
vou
vai
lá,
no Walmart.
Vou em qualquer loja lá, física, eu vou pegar meus negócios e vou embora.
Pega um Walmart do maior, um desses grandes.
É, pronto. Sempre tem coisinha.
Eu tô...
Não vai em um que é perto de rodovia famosa. Então, por exemplo, vou te dar uma dica. Vou no Walmart, vai naquele lá perto da onde eu morava, que é numa ruazinha de trás, lá escondido. Tudo que acaba nos outros Walmarts, lá ainda tem. Então, a Cris, por exemplo, quando ela vai fazer compra, ela sempre vai lá. Ela não vai aqui no da rodovia aqui, da 35. Ou atrás,
não,
aqui
mas
perto.
Tem o da Ronald Reagan, é normalmente... Não, tem o da Ronald Reagan, que é bem... Ele é bem servido.
Então, o da Ronald Reagan com a Whitestone, ele é grande pra caramba, né? Ele é meio afastado, não tem muita casa ali perto, porém é uma rua movimentada, é perto do Costco, que é onde as pessoas também vão pra comprar gasolina, caso tenha aqueles problemas de falta, igual o André tava comentando.
Ah, e talvez outra coisa que eu tô pensando em comprar, desculpa interromper aí, é um gerador. Tô pensando também.
É isso que eu ia falar, eu tenho um gerador, tá? Aqui na loja, então se faltar energia aí, alguém, e lá em casa tiver com luz, você pode pegar.
O problema é que não consegue sair de casa, né? Com a neve. Como é que eu vou sair de casa?
Dá. Não, eu levo, põe na caminhonete. Eu levo pra vocês. Eu ando na neve. Morei muito tempo na Inglaterra. Eu sei me virar.
Tá bom. Compra um fire pit também.
Pra quê?
Lenha.
Você ainda churrasqueira aqui? Eu tenho um botijão de
gás. Tem lareira.
É, olha atrás dele, ele tem uma lareira bem atrás dele. É verdade. Essa lareira aí, ela é a gás, então. Aí já... Porque quando acaba, meu amigo, o negócio, entendeu?
Mas é gás, gás de rua, não é?
Gás de rua.
É, o gás, teoricamente, não para de funcionar, não. Porque,
não para.
O que para é a energia e a água. Aí
tem
é
um botijãozinho aqui de gás, tá tranquilo. O que eu quero é um gerador. Isso eu quero.
Show de bola. Gente, é isso aí, cara. Valeu. Obrigado. Curti bastante. Eu acho que deu pra esclarecer aí muita coisa na ideia do povo.
Valeu.
Fala tchau, Brian. Fala tchau.
Valeu, então, gente. Bom Thanksgiving. E
obrigado
pra todo mundo. E talvez encontre vocês ou não. Vamos ver.
Não, vai encontrar sim.
Vai sim. A gente leva a cachorra junto.